Olá a todos, estamos de volta com o podcast Dar Voz ao Aftermarket. Neste mês de agosto, altura em que muita gente se faz à estrada para as tão aguardadas férias e se utiliza mais o carro, vamos falar de descarbonização e mobilidade inteligente. Para isso, no microfone do Aftermarket de hoje, temos Gisela Mendes, coordenadora de Sistemas Inteligentes de Energia da EDP New. Muito bem-vinda!
Olá a todos, obrigada pelo convite, antes de mais.
Vamos então começar. Quais é que são os principais desafios desta transição energética?
De facto, nós temos ouvido muito esta expressão, transição energética, e o setor energético em geral tem vindo a ser amplamente discutido nos últimos meses, se calhar muito alavancado agora pelo contexto geopolítico que vivemos com a guerra na Ucrânia, com a discussão em torno da necessidade de nos tornarmos energeticamente independentes, os preços da energia e da eletricidade em especial a dispararem, a inflação também a registar uma tendência crescente. Mas, na verdade, transitarmos para energias mais limpas como forma de limitar as emissões de gases de efeito de estufa, lutarmos contra o aquecimento global, são objetivos que os países têm vindo a discutir e a colocar nas suas agendas já há muito tempo. Podemos recuar, por exemplo, a 1997, com a assinatura do Protocolo de Quioto, ou mais recentemente com o Acordo de Paris em 2016, onde de facto se estabeleceu que era imperativo limitar o aumento da temperatura média mundial abaixo dos 2 graus, sendo que o que seria mais interessante seria de facto limitar a 1,5 graus. E de facto esta meta só será possível alcançar se agirmos todos de forma conjunta e concertada, através de uma expansão muito mais significativa das energias renováveis como forma de limitar as emissões de gases de efeito de estufa provocada pelo uso dos combustíveis fósseis. E muito provavelmente vamos ter ainda que complementar estas medidas com soluções de captura e armazenamento de carbono. Vamos ter que eletrificar vários setores importantes, como a indústria, os transportes, os edifícios. E, de facto, muito se tem feito nestas vertentes todas. Mas eu diria que o grande desafio aqui é fazermos isto de forma global e com um ritmo muito mais elevado se realmente quisermos atingir a neutralidade carbónica em 2050 e limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus.
Tal como a Gisela dizia, a produção e a utilização das energias renováveis acabam por ser um elemento decisivo aqui para a transição ambiental necessária. Como é que vão ser utilizadas estas energias na mobilidade automóvel?
Nós, de facto, temos assistido a uma venda significativa de veículos elétricos face aos veículos de combustão interna no último ano, nos últimos 2 anos. Isto também é um bocadinho fruto da consciencialização das pessoas de adotarem comportamentos e escolhas mais sustentáveis, mas também pela promoção de algumas políticas que fomentem esta transição para uma mobilidade elétrica, para uma mobilidade mais sustentável, nomeadamente com incentivos à compra de veículos elétricos, a proibição por parte da União Europeia de vender veículos de combustão interna novos a partir de 2035, a própria rede de carregamento público de veículos elétricos está a expandir-se e, portanto, isto tem fomentado esta transição para uma mobilidade mais sustentável, em particular uma mobilidade mais elétrica. Há aqui uma clara oportunidade de introduzirmos mais renováveis, porque ao transitarmos de veículos que antes eram movidos a gasolina, a diesel, para veículos que agora são movidos a eletricidade. Portanto, vai haver aqui um acréscimo de procura de eletricidade proveniente destes veículos elétricos. É uma clara oportunidade de utilizarmos mais renováveis no setor dos transportes. E quem diz veículos elétricos, diz veículos a hidrogênio, que também são muito defendidos por algumas pessoas, não é? E o racional é precisamente o mesmo, desde que este hidrogênio seja produzido com eletricidade verde. Portanto, fazemos aqui esta transição na mobilidade para nos dirigirmos para uma mobilidade mais descarbonizada. O setor dos transportes é responsável na União Europeia por 25% das emissões e o que nos indicam é que para atingir esta neutralidade carbónica vamos precisar de reduzir as emissões do setor dos transportes em 90%. Claramente há que apostar aqui na descarbonização da mobilidade. Por outro lado, as pessoas ainda têm algumas dúvidas quanto à tecnologia dos veículos elétricos, nomeadamente da bateria e da performance da bateria, e mesmo a questão de como é que eu vou lidar depois com o carro, quando é que eu tenho que carregar, onde é que vou carregar. As próprias cidades têm que se adaptar, não é, para passarem para estas formas de mobilidade mais sustentáveis, onde se inclui o veículo elétrico. E depois, obviamente, esta massificação de veículos elétricos acarreta que toda a infraestrutura pública e privada de carregadores permita carregarmos todos estes veículos elétricos. plásticos. Foi nesse sentido também que a EDP New se juntou a uma série de parceiros europeus para desenhar um projeto que é o EV4EU, cujo grande mote é mesmo massificação dos veículos elétricos na Europa com vista a atingir esta neutralidade carbónica que tanto temos como meta. Neste projeto vamos então perceber como é que temos que desenhar estas estratégias de Smart Charging e Vehicle to Grid para criar as condições ideais para termos uma massificação de veículos elétricos. E depois, em torno desta questão do Smart Charging e Vehicle to Grid, temos uma série de questões adjacentes que queremos dar resposta, nomeadamente se isto terá impacto na performance das baterias dos carros, porque é de facto um dos componentes fundamentais e que as pessoas têm mais receio que haja algum problema, perceber como é que as pessoas querem interagir com o carro, perceber como é que as cidades se têm de transformar. Neste sentido, vamos trabalhar agora neste projeto de investigação e desenvolvimento nos próximos 3 anos e meio.
Nós, ao longo da nossa conversa e nos dias de hoje também, tem-se falado muito neste conceito de mobilidade inteligente. Como é que nós podemos definir aqui este conceito?
Eu acho que hoje o inteligente, para além de estar ligado a estes sistemas que nos permitam perceber qual é que é a melhor forma de chegar de um ponto A a um ponto B, eu acho que o inteligente hoje tem obrigatoriamente de embarcar também a palavra sustentável. Eu acho que mobilidade inteligente é nós conseguirmos mover de um ponto A para um ponto B com a menor pegada ecológica possível.
O que é que nós podemos fazer para conseguir atingir esta meta da eletricidade em Portugal ser 100% renovável?
Eu acho que nós estamos a caminhar nesse sentido. E, de facto, Portugal tem ótimos recursos, tem um ótimo recurso solar, temos imensas hídricas. No último ano, as renováveis foram responsáveis por 59% da produção de eletricidade em Portugal continental. Se compararmos este valor com o 2005, por exemplo, que foi 27%, portanto, claramente houve aqui um caminho percorrido muito significativo. O fotovoltaico tem ganho muita escala, não só pelas novas centrais fotovoltaicas que têm vindo a ser construídas, mas também pela adoção mais significativa de energia solar por parte das pessoas. Por outro lado, o que temos assistido também é uma estratégia inversa no que toca a centrais que usam combustíveis fósseis. Por exemplo, Portugal já não produz eletricidade a partir de centrais a carvão. Por exemplo, a EDP encerrou a icónica central de Sines e, portanto, estamos a caminhar neste sentido. Por outro lado, temos também o fator económico e, de facto, as renováveis estão cada vez mais competitivas. Espera-se que o LCOE, que é o custo nivelado da energia do PV, deixe 35% em 2030 face aos valores registados em 2019. No caso da eólica, espera-se um decréscimo de 20%, e no caso da eólica offshore, que é também uma aposta aqui em Portugal, espera-se que este custo decresça 55%. A nível económico, as renováveis fazem cada vez mais sentido. E depois podemos também olhar para a questão mais técnica. Todos sabemos da natureza variável das renováveis, e aqui eu julgo que teremos que ter mais backup, mais flexibilidade, que é do lado da produção, que é do lado do consumo, nomeadamente através da introdução de baterias, bombagens hídricas, etc., para de facto conseguirmos atingir esta meta de termos um mix muito mais assente em renováveis.
Chegámos ao fim do podcast de hoje. Realmente havia tanto ainda por falar sobre este assunto, mas infelizmente o tempo não nos permite. Gisela, muito obrigada pela sua participação.
Obrigada, eu é que agradeço o convite.
Quanto a nós, voltamos na próxima semana com mais um convidado. E já sabe, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!